Audiobook grátis apresenta. A dos meus grandes desejos foi não ver os bororós. Logo as primeiras notícias de que um padre inexoravelmente civilizador domesticara meia dúzia de guris bravios ensinando-os a tocar bombardão e flautim. A minha alma, se é que temos alma, confrangeu-se. Há caricaturas lúgubres. Os bororós arregimentados, soprando instrumentos da banda militar, lembravam um desses esgares jocosos dos macacos, esgares que dão vontade de chorar. E eu acompanhava a aproximação dos bororós com verdadeiro mal-estar. E os bororós? Estão ainda longe. Graças aos deuses. Os bororós estavam sendo passeados em São Paulo, passeados como ursos amestrados pela movimentação do Triângulo e as redações dos jornais. O padre inexorável gutava a leoria cor de brasa caminho da civilização pelas ruas da Paulicéia, e vinha vindo. Em breve eslaria cá, em breve eu os veria grandalhões, de grande cabeleira, soprando a inubia feroz, com o lacape e as frechas envenenadas ao lado. Pobre gente! Que infinita inconsciência, que obtusidade bem satisfeita da vida pode imaginar uma obra de bondade formar no sertão de Mato Grosso um regimento de bororós para vir exibi-os na praça pública como colégio equiparado no dia da distribuição de prêmios. Que estado de alma incapaz de compreender a vida pode julgar mérito nessa deslavada passeata de burlantim nômade a passear a sua companhia de fenômenos. A primeira coisa que eu fazia pela manhã era correr aos telegramas de São Paulo, a ver o que tinham feito os bororós, e uma infinita tristeza mais no meu espírito avolumava a deslavoravel impressão da passeata ao ver que na terra civilizada, onde desabrocham as mais belas flores do Brasil, os bororós murchavam e leneciam doentes da bruma, doentes do barulho elétrico, doentes de saudade da taba. No dia em que ele agá a morte do primeiro quase tive de amparar-me. Foi um choque. Sentia-me vagamente corréu naquele assassinato urbano. O padre inexorável disparara com a sua orquestra para outro ponto. Desse ponto vinha a nossa de outra morte. E eu estava vendo que o venerável civilizador chegava só à exposição e, para não perder o benefício, dizia, eu sou aquele que de um bando de bororós fez uma banda de música. Mas infelizmente não foi assim. Um belo dia eu live a sensação de que o padre e os bororós restantes estavam na cidade. Viste os bororós? Não. Índio civilizado só conheço os da professora Daltro. São nevrálgicos. Pois os bororós, coitaditos, andam por aí com uma porção de gente atrás. Só então comecei a compreender como esta cidade é grande. Invadida pela aldeia Bororó, ainda assim eu conseguia ter a sorte de passear, de andar, de movimentar-me sem ver um Bororó sequer como amostra. Mais centímetros compensação aos artigos dos jornais falando da obra de civilização dos salesianos missionários, do benefício de estreia que a banda fenomenal ia dar, e lia mesmo na íntegra, uma história lamentável que o menor dos guris domesticados dissera no palco onde a Lucilia Pérez sapateia o seu gênio dramalico ao lado dos embezerramentos martos do gordalhudo Marzulo. O padre virara os bororós em cabotinos e fazia logo o menor precipitar-se no vórtice da oratória popular dizendo coisas melosas e nécias a propósito da civilização. Pobres bororós! O concerto fora uma coisa incolor, mas esse discurso do mais moço do bando exerípto com toda a literatura missionaria do reverendo Malan, valia como o autoestado dóbito da deplorável ideia exibicionista, e eu estava contente por sentir que os bororós partiam sem por mim serem encontrados. Conversava, porém, outro dia, na camará, a uma janela do gabinete da presidência, quando embaixo, na calçada, rebentaram uns sons doentes que exilavam entre a filarmônica recreativamente maçante das vilas e a orquestra do homem dos sete instrumentos. Olhei. Olhamos. Estavam lá embaixo os bororós soprando as gaitas, e no mejo deles, severamente de chapéu na mão, o coronel Cerzedelo. A música cessou, os bororós enfileiraram-se e treparam pela camará dentro até o gabinete, onde Carlos Peixoto os esperava. E eu vi de perto os bororós, moles, d'olhos baixos, balofos, e tão tristes, coitaditos. E tão comuns que, se um deles saísse só, ninguém para ele olharia pensando passar por um pobre petis orfão com a farda e o número de um asilo oficial de proteção à infância. Talvez estivessem vexados. Ou talvez não compreendessem nada. Sim, eles não compreendiam, não deviam mesmo compreender, pobres crianças, órfãos de uma raça. O reverendo Blandicioso já chamara o pequeno encarregado dos números de efeito para a rádio ISSVL dizer o discurso, laboriosamente decorado desde Mato Grosso. O pequeno ia dizer, como qualquer atriz em torneio, que estava encantado com o Rio de Janeiro. Tomei um dos bororós à janela e indaguei, você sabe ler? Ele riu, como se tosse pregar-me uma partida. Então diga-me aqui, o que significa esta frase do jornal, a exposição esteve muito concorrida. Sabe o que vem a ser? Não. Era civilização entre os bororós musicais. Padre Malan, entretanto, movia-se, agitava-se, distribuindo pela representação nacional umas brochuras. Mesmo sem ser representante, aceitei uma. Os bororós saiam machinalmente, balofos, pequenos, de olhos baixos, tristes. O gabinete da presidência da Câmara ficava com o ar de um foyer de teatro durante um intervalo. Abri a brochura. Eram simplesmente informações de propaganda sobre a língua dos bororós. Então, um raio aclarador iluminou meu cérebro. Eu, que antipatizava um pouco com os processos do padre Malan, percebi de um golpe toda a sua formidável ironia. Homem inteligente, sotaina deliciosa. Suavemente, açucaradamente, todo ele um fabricante de garapa, havia no seu gesto mistonaria um tal nivelamento de bororós e de deputados, que linha do prodígio. Sim, era isso. Padre Malan distribuía nas tabas barbaras instrumentos de música, e nas representações civilizadas compêndios da língua tupi. Aos selvagens dizia, soprem e entrarão na civilização. Aos deputados dava-lhes um número de regras para aprender rapidamente a língua dos selvagens, aconselhando, talvez assim melhor se possam compreender. Foda civilização de Padre Malan se resumia nestes dois elementos, bombardões e aglutinações selvagens para a heitoria de Deus, Nosso Senhor. Barra vertical a sintaxe da Câmara era-lhe tão incoerente, o português uma língua tão difícil, que ao seu coração só parecia conveniente o tupi como língua oficial do Congresso. Certo, todos os deputados pensariam que aquilo era uma simples demonstração. Mas, não. Nunca. Padre Malan fazia aquilo com uma requintada preocupação das coisas, era impossível que não houvesse ironia. Cheguei à janela, para saudá-o. A teoria de Achanjos Bororós ia longe. Então voltei ao recinto, imaginando que todo aquele pessoal falava a língua dos bororós, que, além de pães da pátria, eram pães dos bororós. Um velho Gonçalo Souto, do Ceará, ouvi distintamente um regolgo de pajé em delírio, ao Herédia, uma exclamação de guerra alisando o papo de Oazia Seda Debito de Zicariac Tucano de um monstruoso colete, e, como toda a Câmara corria a ouvir o Cassiano do Nascimento, gordo, rouco, suado, lá o guerreiro a decidir da terra, eu imaginei o conselho da Iribu dos Bororós, segundo as imagens do Goncalves Dias e do falecido Alencar, a ouvir a palavra de Tupã. E quando, fatalmente, limpando o suor, a enubia rouquenha de nascimento auroou o recinto dizendo com a pompa costumeira, estou autorizado a declarar que o alto conceito do governo. Ouvi isso tão claramente em Bororó, que saí sorraleiramente do recinto, tomei o chapéu do Bororó porteiro, e abri num elétrico Bororó mente alucinado. Era um dos meus grandes desejos, não ver os Bororós.